Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Estamos aqui com você nesta quarta-feira, 15 de julho, para mais noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Patrício Ciprari. Tempo parcialmente nublado aqui na cidade do Vaticano e a temperatura agora é de 28 graus centígrados. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Bispo de Marabá agradece respirador enviado pelo Papa Francisco. Santa Sofia, vigário apostólico da Anatólia, uma tristeza partilhada com o Papa. CNBB, Repan e CIMI pedem fim de vetos ao projeto de lei 1142, que negam direitos a indígenas e povos tradicionais. Panamá, bispos agradecem à mídia católica por manter a unidade entre os fiéis. No quadro Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, os cantos na liturgia, segunda parte. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Hoje a igreja recorda São Boaventura, que nasceu em Bagnoregio, província de Viterbo, na Itália, em 1218. Foi batizado com o nome de Juan de Fidanza. Com 17 anos, decidiu ser franciscano. Estudou em Paris e, aos 36 anos, era professor de teologia e, aos 39, nomeado mestre, junto com seu colega Tomás de Aquino. Com 40 anos, sem deixar de lecionar, foi eleito superior-geral dos franciscanos e, a seguir, nomeado arcebispo de Albano e criado cardeal. São João Boaventura faleceu na França em 1274, com 57 anos. Bispo de Marabá agradece respirador enviado pelo Papa Francisco. Uma doação que se soma aos esforços de um melhor atendimento, especialmente às populações indígenas da região. Por meio da Anunciatura Apostólica, a doação do Papa foi entregue ao Hospital de Campanha de Marabá na manhã de segunda-feira. Vamos ouvir os detalhes com Jackson Erpen.
Foi uma ação caritativa muito bonita do Papa Francisco através da Anunciatura Apostólica para o Hospital da Campanha de Marabá. Nós pedimos que fosse utilizado mais para os povos indígenas por serem os mais necessitados, afirmou o Vatican News, o bispo de Marabá, Dom Vital Corbellini. Em vídeo publicado no site da Diocese, Dom Vital falou diante do Hospital de Campanha, explicando que o respirador pulmonar será usado por todas as pessoas que mais precisam, e agradeceu de coração ao Papa Francisco e ao Nuncio, fazendo votos que os aparelhos possam ajudar a salvar vidas.
Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui diante do Hospital de Campanha de Marabá, onde nós entregamos o respirador pulmonar e também o medidor de temperatura para os povos indígenas, mas também para todas as pessoas que mais precisam aqui neste hospital, que ingressaram dessa forma, que nos vem do Papa Francisco através do Núncio Apostólico, ao qual nós agradecemos de coração ao Papa e também ao Núncio. E esperamos que esses aparelhos ajudem muitas pessoas a salvar vidas, que isso a gente quer. A igreja que está ao lado dos sofredores nessa pandemia do coronavírus. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O respirador, um dos quatro enviados pelo Vaticano ao Brasil, e um medidor de temperatura, chegaram a Marabá no domingo e foram entregues pelo bispo diocesano ao coordenador da unidade de saúde em cerimônia especial realizada na manhã de segunda-feira. Na unidade de saúde há 10 leitos destinados a pacientes indígenas com Covid-19, sendo no momento dois ocupados. Em entrevista ao jornal liberal, Dom Vital Corbellini afirmou que o Papa tem no coração esses povos indígenas porque muitas vezes seus direitos são violados. O governo não está dando muita atenção para esses povos. A invasão de suas terras, florestas, rios. Então, é preciso olhar com carinho esses povos para que possam viver bem. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos dois hospitais regionais de Marabá é de 91%. Já dos leitos clínicos, chega a 71%.
Santa Sofia, vigário apostólico da Anatólia, uma tristeza partilhada com o Papa. Raimundo Lima.
Uma tristeza partilhada com a dor do Papa e dos outros líderes cristãos, como o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, e muitas outras personalidades e instituições que nestes dias se manifestaram claramente. Desse modo, o vigário apostólico da Anatólia, Dom Paulo Bizzetti, comenta à agência CIR as palavras do Papa Francisco no Ângelus de domingo, 12 de julho, dirigidas a Istambul, onde o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, com um decreto, ordenou a reconversão em mesquita da Basílica Ortodoxa de Santa Sofia, que em 1934 se tornou um museu por determinação do então presidente Mustafa Kemal Atatürk. Penso em Santa Sofia e fico muito triste, foram as palavras do Papa, muito diferentes das que Francisco mesmo escreveu em sua viagem à Turquia em 30 de novembro de 2014, no livro de visitas de Santa Sofia. Contemplando a beleza e a harmonia deste lugar sagrado, minha alma se eleva ao Todo-Poderoso, fonte e origem de toda beleza. Peço ao Altíssimo que sempre guie os corações da humanidade no caminho da verdade, da bondade e da paz, escreveu o Papa Francisco naquela ocasião. Aquele memorável momento esteve emoldurado pelos mosaicos do Cristo Pantocrator na cúpula central da antiga Basílica Bizantina e os grandes anjos com a majestosa Virgem na bacia da Abside. De acordo com as últimas pesquisas, afirma Dom Bizzetti, cerca de 70% da população turca aprovou esta decisão do presidente Erdogan, um dado que deve ser levado em conta. Não foi uma ação irrefletida do presidente. Em seu discurso, feito na sexta-feira 10 de julho, Erdogan reafirmou que o local estará aberto a todos e não mais se pagará a taxa de entrada. É preciso ver como será preparado e se haverá um espaço em frente aos mosaicos da antiga Catedral Bizantina, continua o vigário apostólico. Ademais, as referências à fé e à oração feitas por Erdogan em seu discurso, acrescenta o vigário da Anatólia, me dão esperança de que seja concedida aos refugiados cristãos a possibilidade de rezar, permitindo a abertura de capelas em território turco. Como homem de fé e religião como ele é, o presidente poderia conceder esta possibilidade aos cristãos que não vivem em Istambul, onde existem muitas igrejas. Em outros lugares não há sequer uma pequena capela para se reunir e rezar. Se a oração e a fé são importantes, então que esta oportunidade seja concedida às pessoas que, no início, se pensava estarem em trânsito e, ao invés, há anos se encontram na Turquia. Uma destas pequenas igrejas encontra-se em Tarso, hoje usada como museu, mas onde é possível celebrar e reunir-se. Um lugar bem mantido pelas autoridades, seguro e limpo, ressalta Dom Bizzetti. Temos problemas ao invés para abrir novas estruturas. Na realidade, ainda estamos vinculados às cláusulas do Tratado de Lausanne de um século, que esperamos que sejam revisadas porque penalizam fortemente algumas comunidades cristãs. Penso que a Turquia possa estar aberta a esta revisão. Vejamos se as potências ocidentais que assinaram o tratado também podem estar interessadas. De fato, prossegue o bispo, creio que nos últimos anos na Europa, no que diz respeito à Turquia de Atatürk e Erdogan, se tem seguido adiante com slogans. Sob Atatürk, o Estado estava impregnado de secularismo extremo e havia menos espaço para as minorias religiosas. Também está em jogo o reconhecimento jurídico da Igreja Católica. Em todo caso, conclui Dom Bizzetti, creio que seja fundamental, para além dos fatos jurídicos, permitir que pessoas de toda fé e religião possam se expressar.
CNBB, Repan e CIMI pedem fim de vetos ao projeto de lei 1142 que negam direitos a indígenas e povos tradicionais. Andressa Collet.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgou nesta segunda-feira uma carta aberta ao Congresso Nacional para solicitar o mais breve possível a realização de uma sessão do Poder Legislativo para que os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei número 1142/2020 sejam analisados e derrubados. O pedido de rejeição aos vetos ao PL 1142, que dispõe sobre medidas urgentes de proteção social para a prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 entre os povos indígenas, comunidades quilombolas e demais povos tradicionais, também foi categoricamente feito diante de nota pública em 10 de julho por parte da Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB e a Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM. O texto reforça a intenção do projeto de lei, que é justamente criar um plano emergencial no combate à Covid-19, estipulando medidas de apoio às comunidades mais vulneráveis de nosso país, o que já se tornou questão de vida ou morte em povoados, aldeias e periferias urbanas onde o vírus já chegou. Unidos ao Papa Francisco para dar atenção aos povos originários ameaçados na Amazônia, a nota traz o comprometimento para que o sonho do pontífice de dar voz e promover a dignidade dos últimos se torne realidade. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, também manifestou repúdio em comunicado público divulgado em 8 de julho, quando descreveu os vetos de Bolsonaro como alarmantes, sobretudo em tempos de pandemia, em que milhares de famílias indígenas, quilombolas e das comunidades tradicionais em todo o território nacional estão vulneráveis e condenadas à morte. E o texto prossegue. Os vetos presidenciais reafirmam o preconceito, o ódio e a violência do atual governo em relação aos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, negando mais uma vez o que preconiza a Carta Magna do Brasil em seus princípios fundamentais, de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O projeto de lei número 1142, convertido em lei 14.021, também cria o plano emergencial para enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais diante da pandemia. Em 7 de julho deste ano, Bolsonaro sancionou o PL com 16 vetos, entre eles, retirou a obrigação de fornecer acesso à água potável e de distribuir gratuitamente materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias indígenas. O presidente também retirou a obrigatoriedade de o executivo liberar verba emergencial para a saúde indígena, instalar internet nas aldeias e distribuir cestas básicas. Na avaliação da CNBB, esses vetos são eticamente injustificáveis e desumanos, pois negam direitos e garantias fundamentais à vida dos povos tradicionais, como, por exemplo, o acesso à água potável e segura, que é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. A CNBB afirma ainda que os vetos do governo atentam contra a Constituição Federal, uma vez que, ao abolir a obrigação de acesso à água potável e material de higiene, de oferta de leitos hospitalares e de terapia intensiva, de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, bem como outros aspectos previstos no projeto de lei, como alimentação e auxílio emergencial, os vetos violam o princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, da saúde e dos povos indígenas a viver em seu território de acordo com as suas culturas e tradições. Os vetos presidenciais obrigam que a matéria retorne ao Congresso Nacional para uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado. Esperançosa e vigilante, a CNBB espera uma posição forte, decisiva e definitiva em defesa da vida e, por isso, vai continuar acompanhando o processo.
Rádio Vaticano, informando para formar.
O secretário-geral da Conferência Episcopal do Panamá, Dom Manuel Ochogavía Barahona, presidente do Conselho da Mídia Católica, agradece aos meios de comunicação católicos em nome dos bispos por terem mantido unida a comunidade de fiéis neste tempo da pandemia de coronavírus. Na mensagem, o prelado ressalta que o trabalho dos jornalistas e comunicadores foi elogiado porque serviu para superar as distâncias, garantindo conteúdos de qualidade não só de entretenimento, mas também de incentivo para aqueles que ainda estão lutando na linha de frente contra a Covid-19, como os agentes de saúde. A mídia e os comunicadores católicos foram para o campo, mesmo correndo risco de vida, para buscar material informativo e de aprofundamento capaz de manter a igreja próxima aos fiéis e a comunidade de fiéis unida, ressalta o texto. A esse propósito é feita uma reflexão à parte sobre as redes sociais que, nesse período, contribuíram muito para manter os laços entre os fiéis. Acredito que a igreja foi felizmente obrigada a dar um salto tecnológico, tanto que agora há muito mais paróquias e comunidades ativas nas plataformas digitais, e isso é um enriquecimento muito positivo, enfatiza o prelado. Segundo o bispo, a mídia católica conseguiu fazer as pessoas viverem a Eucaristia, a oração, a Lectio Divina, e transmitir-lhes as palavras do Papa Francisco e dos bispos do Panamá. Isso gerou uma produção impressionante de reflexões e comunicação em que todos nós vencemos. Estou muito feliz com isso, escreve o prelado na mensagem. Obviamente, ainda há muito o que fazer. E o secretário-geral da Conferência Episcopal do Panamá está ciente disso. A produção dos meios de comunicação católicos deve ser mais variada e deve alcançar todos os tipos de público, inclusive os não católicos, sublinha ele. Mas para obter esses resultados serve ainda tempo, porque há muito o que aprender. O esforço feito até agora deve ser apreciado, porque colocou à prova os princípios básicos do batismo e do envio missionário, ou seja, ir ao mundo para anunciar o Evangelho. Portanto, Dom Ochogavia pede para que este despertar comunicativo continue trazendo bons conteúdos para os meios de comunicação católicos. Mesmo quando os lugares de culto estão fechados, a igreja está viva. Por isso, devemos agradecer aos meios de comunicação social que nos permitiram manter nossas comunidades unidas, conclui o bispo.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a falar hoje sobre os cantos na liturgia. Com o noticiário focado em grande parte na pandemia que assola a humanidade, deixamos de levar ao ar esse espaço dedicado ao resgate do Concílio Vaticano II por quase 4 meses. Na última semana, no entanto, retomamos os programas com o padre Gerson Schmidt, que tem nos acompanhado nesse percurso dos documentos conciliares, falando sobre os cantos litúrgicos na missa. Canto na celebração, de fato, constitui um sinal de alegria do coração. Diz o número 12 da Sacrosantum Concilio. A tradição musical da igreja é um tesouro de inestimável valor que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária e integrante da liturgia solene. A música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente unida estiver a ação litúrgica. Quer como expressão delicada da oração, quer como fator de comunhão, quer como elemento de maior solenidade nas funções sagradas. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte, desde que dotadas das qualidades requeridas. No programa de hoje desse nosso espaço, sacerdote encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre dá continuidade ao tema dos cantos na liturgia. Padre Gerson Schmidt.
A renovação litúrgica prevista pela Sacrosanto Continuum quer buscar também a valorização do canto litúrgico apropriado para cada momento da missa. O documento conciliar aponta, no número 7, as diversas presenças de Cristo na liturgia e, dentre elas, quando a igreja ora e salmodia, ele que prometeu, onde dois ou três reunidos estiverem em meu nome, eu aí estou no meio deles. Mateus 18:20. Portanto, quando a igreja canta e salmodia, Cristo garante sua presença na Assembleia. Entendemos que os cantos fazem parte da liturgia e devem contribuir para que Cristo se manifeste por meio da Assembleia cantante que louva ao Senhor. Por isso, a presença salvadora de Cristo no mistério do culto cristão, de um modo eminente, acontece não só com a palavra, mas no conjunto das ações litúrgicas. O canto da Assembleia Litúrgica não é, portanto, para os crentes um rito apenas exterior. Também não pode consistir num puro exercício da arte musical. Constitui um dos sinais de santificação do homem e do culto público da Igreja. O canto deve se integrar, portanto, no corpo da fé dos fiéis, fazendo parte na ação litúrgica. A Constituição Sacrosanto Continuum fala assim sobre o canto sacro e litúrgico. O canto sacro foi enaltecido pela Sagrada Escritura, quer pelos padres, com P maiúsculo, entenda-se os santos padres da Igreja primitiva, e pelos romanos pontífices que, recentemente, a começar por Pio X, salientaram com insistência a função ministerial da música sacra no culto divino, Sacrosanto Concilium, número 112. Portanto, a equipe de cantos exerce um ministério litúrgico importante que traduz e revela de maneira mais perfeita o momento litúrgico e celebrativo. Continua o número 112 da Sacrosanto Concilium, dizendo assim: por esse motivo, a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica, quer como expressão mais suave da oração, quer favorecendo a única assembleia litúrgica, a unanimidade, quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. A Igreja, porém, aprova e admite no culto divino todas as formas de verdadeira arte dotadas das qualidades devidas. Além da suma diligência da música sacra, incentivada também nas casas de formação religiosa, vemos que o concílio abriu largamente as portas às tradições musicais autóctones, ou seja, à música de cada cultura local. Exprime assim a Constituição no número 119. Em certas regiões, sobretudo nas missões, há povos com tradição musical própria, a qual tem excepcional importância na sua vida religiosa e social. Estime-se como se deve dar o lugar que lhe compete, tanto na educação do sentido religioso desses povos, como na adaptação do culto à sua mentalidade. Esse aspecto da valorização da música local tem sempre o objetivo de participação mais ativa dos fiéis. Por isso, o concílio pediu aos compositores que façam músicas de acordo com o espírito cristão e litúrgico e que primam pela participação ativa de toda a Assembleia dos fiéis, não somente dos coros. Diz assim o número 121 da Sacrosanto Concilium: os compositores imbuídos em espírito cristão compreendam que foram chamados para cultivar a música sacra e para aumentar-lhe o patrimônio, que as suas composições se apresentam com as características de verdadeira música sacra e possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem também aos pequenos e favoreçam uma ativa participação de toda a Assembleia dos Fiéis. Por isso, repetimos aqui o que já frisamos: não cabe na escolha dos cantos o gosto ou os critérios pessoais de letra, música e ritmo, mas de seguirmos as orientações litúrgicas nos critérios litúrgicos e orientações seguras para cada momento litúrgico. Como a própria Sacrosanto Concilium diz, os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se sobretudo na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas.
...57 ordenações sacerdotais em 27 dioceses. Essa é a previsão da Igreja Católica na Alemanha para 2020, de acordo com uma análise do jornal Augsburger Allgemeine, referida pela agência CAT. Um número que é o segundo mais baixo da história do país, depois das 55 ordenações do ano passado. Na origem da diminuição, determinante a pandemia de Covid-19, que forçou o adiamento de muitas ordenações sacerdotais. Mas se verifica também uma tendência ao menor número de ordenações. Nos últimos 20 anos, lê-se no artigo, o número diminuiu mais de 60%. Em 2000, houve 154 ordenações e a última vez que a cota ultrapassou 100 foi em 2007. De 2001 a 2010, de fato, o número de ordenações sacerdotais estava entre 81 e 131. Nos anos 90, entre 139 e 295, mas já havia uma diminuição entre 1962, com 557, e 1970, com 303. Ao mesmo tempo, avaliando os dados dos seminários, também se prevê uma diminuição no número de vocações. Trata-se de uma tendência alarmante, comenta Thomas Sternberg, presidente do Comitê Central dos Católicos Alemães. No ano passado, houve uma nova ordenação para cada 11 sacerdotes que se aposentaram. Por seu turno, o bispo de Augusta, Dom Bertrand Maia, busca relançar a vocação. Precisamos ter a coragem de se dirigir aos jovens de maneira discreta, mas objetiva, oferecendo testemunhos críveis e uma animação vocacional em nível paroquial. Desse modo, conclui, os jovens poderão se apaixonar pela missão sacerdotal.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição e agradecemos a você pela participação. Nós voltaremos amanhã neste mesmo horário para mais noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano e contamos com a sua presença. Um forte abraço e até lá!